por acaso agora esqueço-me o nome, mas é um sistema de proporcionalidade pura. Aqui, a nossa perspectiva é que a proporcionalidade mitigada, chamemos-lhe assim, tenha em conta a representação equilibrada. Não deixa de ser proporcional. O que adiciona é o fator de equilíbrio. Não é contraditório, não é? Embora possa semanticamente parecer, mas não é, do ponto de
Não,
vista político,
aqui.
aquilo que queremos transmitir, não é? Ou seja, que havendo várias formas de proporcionalidade mitigada, vou repetir o que disse antes, porque é o que existe, não é? Ela não é pura, a proporcionalidade não é direta. Havendo formas, o atingir o equilíbrio do território é uma dessas formas. Está aqui tido como objetivo.
Isso, se for essas as questões, podem depois chegar a palavras
Pois,
que
eu ia dizer isso.
representem isso.
Sr. Presidente,
Agora,
agradeço-lhe. Eu ia dizer isso, entretanto, aqui com. Até me esqueci. Acho que devemos, tendo em conta este que é o propósito, acho que há naturalmente da nossa parte abertura para afinar,
agora
para que seja uma coisa
o que
compreensível.
é verdade é o que diz a Alexandre Leitão, é perfeitamente claro. Ele não pode ter é proporcionalidade e outra coisa, porque ou dá uma ou dá outra. Isso aí, de certeza absoluta, que há aí. O que eu penso é que não é, se quiser fazer isso, não é pela proporcionalidade do método de onde, mas é para proporcionalidade de outro método qualquer que falta aqui acrescentar, ou do coeficiente, ou do quociente
Esse
territorial, ou
quociente.
de outra coisa qualquer. Agora, não é para fazer a mesma coisa, isso estão claros. É. Mas isso é essa, é.
No número 2,
Não,
não
atribui
na
também os
Constituição,
mandatos.
mas na lei
Doutora,
ordinária.
sim, é essa a
Não é? O
questão.
método onde está, por isso é que eu comecei por aí. Ou seja, o que está constitucionalizado é o número 1. E comecei por dizer quanto a nós estamos de acordo e confortáveis com isso. No número 2, ele não está constitucionalizado intencionalmente, mas está na lei ordinária.
Muito bem,
E
eu
consideramos que
acho
não
que
deve
essas
estar na lei
questões
ordinária.
vamos deixá-las para, se quiserem votar uma lei, tentarem
Eu
aproximar o texto, porque o que
reconheci isso.
interessa é se estamos de acordo ou não estamos de
Eu
acordo com o método.
reconheci
Mais questões? O Rui Paulo Sousa?
Sr. Presidente, obrigado. Era só para falar sobre as várias propostas. Obviamente somos favoráveis a todas as propostas que tenham a mesma preocupação que o Chega tem, nomeadamente a do LIVRE, que tal como o Chega refere especificamente o círculo de compensação. A proposta da Iniciativa Liberal e do Bloco de Esquerda, embora não se refira expressamente, e apesar de não estarmos em total acordo com a redação, também não vemos com maus olhos o princípio que é o de permitir que a lei estipule o método de conversão dos votos em mandatos. Já a proposta do PAN parece-nos desadequada na medida em que, uma vez mais, cria um regime demasiado rígido, sendo que, na nossa opinião, é mais adequado que a Constituição, neste ponto, tenha uma formulação mais aberta que permita ao legislador ordinário intervir. No que diz respeito ao PSD, somos favoráveis ao princípio da representação equilibrada a todo o território, algo que atualmente manifestamente falha. Obrigado.
Tem a palavra agora a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à proposta de alteração do Chega, somos naturalmente favoráveis à existência de um Círculo Nacional de Compensação, na medida em que este assegura uma maior representatividade e proporcionalidade dos votos. Embora esta não tenha que ficar necessariamente inscrita na CRP, possa ser feita, e que já foi aqui o debate feito também, numa alteração feita à lei eleitoral. Quanto à proposta do Bloco de Esquerda, somos favoráveis à abertura de uma definição do método na lei. Não concordamos com a supressão da menção aos círculos uninominais do preceito constitucional. Relativamente à alteração do LIVRE, que cria um Círculo Nacional de Compensação, somos favoráveis. O mesmo comentário em relação ao do Chega. A proposta do PCP, no seu número 1, dá uma maior liberdade ao legislador para a definição e, naturalmente, concordamos com isto. Já quanto ao número 2, estabelecem aqui uma regra de proporcionalidade para todos os círculos eleitorais que nos parece demasiado específica para constar da Constituição. Quanto à proposta do PST, nada a dizer. A proposta de alteração do PAN é um pouco o sentido que já foi aqui falado, parece-nos que está, bem, desde logo em sentido oposto àquela que é a proposta de alteração da Iniciativa Liberal, e é uma proposta demasiado intensa daquela que são as definições que se faz relativamente aos círculos eleitorais. Obrigada.
Tem agora a palavra a senhora deputada Alma Ribeira, do PCP.
Bom, sim, Presidente, já de certa forma já acabei por colocar as nossas preocupações.
O senhor deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, eu também acabei por comentar várias das iniciativas de outros partidos na primeira intervenção, vou apenas, porque acho que é relevante para o debate teórico, discutir um pouco com os argumentos do Sr. Deputado André Coelho Lima, porque parte de um pressuposto de análise que acompanhamos e que de facto fica visível também na reflexão que o PSD tem e que era o pensamento originário da Constituição. É de que deve existir na construção do modo de apuramento de votos em mandatos um privilégio dos partidos mais votados. Depois a conclusão é que eu não acompanho, porque a conclusão é dita, é que isto serve, esta vitória na Secretaria, ou melhor, esta ajudinha da Secretaria serve para favorecer a governabilidade. Isto já é discutível. Nós estamos com uma maioria absoluta e esta governabilidade, creio que o Sr. Deputado não a atesta. Por isso, tirar uma conclusão aí tão precipitada acaba por não ajudar à reflexão. Nós somos coerentes e consequentes na nossa crítica ao método de ontem. Achamos que deveria haver um método proporcional direto, há outros mais próximos do método proporcional direto, melhores até do que o método de ontem, deveria ser aplicado em ambos. Deveria ser aplicado quer à distribuição de mandatos pelos círculos eleitorais, quer na atribuição de mandatos pelos votos dentro dos círculos eleitorais. Isso é que faria sentido e eu pronto, espero que o Sr. Deputado também faça o caminho todo para ser coerente de início ao fim com a crítica ao método de ontem, porque de outra forma as críticas que poderão também argumentar a lógica da governabilidade poderão ser aplicáveis até à lógica do território, porque dir-se-á sempre que um território mais populoso pode ser também mais influente na governabilidade, porque tem um conjunto de problemas associados que torna mais fáceis a sua gestão e por isso também é, por aí, valorizado nesse contexto. Eu não acompanho esse raciocínio, acho que de facto a matemática é matemática e a proporcionalidade é proporcionalidade, deveria ser aplicada como um todo, deveria ser aplicada quer na distribuição de mandatos, salvaguardando, e eu queria deixar esta ressalva, salvaguardando o que é atualmente aplicado a Porto Alegre, isto é, que não deve existir um círculo com menos de dois eleitos para haver aqui um princípio de alternância, pelo menos, mas com essa salvaguarda, a proporcionalidade direta era o que fazia sentido na atribuição de mandatos a deputados.
Tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real.
Para além dos comentários que também já fiz na primeira intervenção, só reforçar aqui duas ideias primordiais. Por um lado, acompanharemos todas as propostas que têm a dimensão do círculo de compensação. Parece-nos que, efetivamente, isso visa mitigar um problema que está mais do que identificado relativamente ao desperdício dos votos, mas naquilo que diz respeito à proporcionalidade, nomeadamente o que está previsto no número 2 da proposta do PCP e depois também, de alguma forma, no número 2 do PSD, que mantém a proporcionalidade face ao número de cidadãos eleitores nele inscritos, parece-nos que o problema da subrepresentação dos distritos com menor população acaba por efetivamente ser um problema que também não devemos ignorar, que frequentemente falamos na coesão territorial e nas assimetrias que ainda persistem e na necessidade de as mitigarem, e a verdade é que, evidentemente que respeitando o princípio da proporcionalidade existente, que isso não está de todo em causa, há de facto aqui um problema de sub-representação do território que nos parece que, pelo menos com os mínimos de representação acautelados, deve todo o processo de revisão constitucional manter essa salvaguarda. Nesse sentido, acompanhamos também a necessidade de que, pelo menos, fiquem abertos nesta revisão constitucional a eliminação do método de ontem. Não nos faz qualquer sentido não haver este esforço nesta revisão de garantirmos que, por via da lei ordinária, é possível, de facto, depois adaptar isso às diferentes realidades, quer dos atos eleitorais, quer do próprio território, sob pena de continuarmos a ter aqui uma total destruição dos votos.
Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho só uma pergunta aos dois maiores partidos, os dois partidos mais representados aqui no nosso Parlamento, é se não acham que a Constituição, ao não ter uma provisão para, seja um círculo nacional de compensação, seja outra qualquer, que assegure que todos os cidadãos, independentemente do círculo eleitoral no qual residem, tenham ao menos uma expectativa razoável de serem... terem uma representação variada, não é? Que uns não estejam sujeitos a um duopólio de facto, por aquele círculo ter apenas dois, não estejam sujeitos a um duopólio de representação, de facto, ao passo que outros podem escolher entre vários partidos, se não é um entorce ao princípio da igualdade. E se não é um entorce àquela lista de não discriminações que nós discutimos aqui quando falámos do artigo 13º, segundo a qual as pessoas não podem ser prejudicadas em razão do seu território de origem. Na prática, não é uma discriminação que em Lisboa ou na área metropolitana do Porto as pessoas possam ter, se essa é a sua afinidade ideológica, a possibilidade de serem representadas por alguém de um partido médio, não estou a dizer pequeno, médio, no nosso país, e que em Porto Alegre nem num partido médio possam ser representadas. Eu sei que podem dizer, bem, isto pode ser alterado na lei eleitoral, mas então, ao contrário, será que é a lei eleitoral que nós deveríamos levar ao Tribunal Constitucional para perguntar ao Tribunal Constitucional se não estamos a violar o princípio da igualdade? É uma dúvida que eu tenho, não é uma dúvida de jurista nem constitucionalista, mas de cidadão leigo que vê que, na prática, há concidadãos nossos que não têm os mesmos direitos democráticos que outros.
Dá-me licença?
Sim, sim, sim.
Só tenho a dizer uma coisa antes de responder, que é... Eu estou em exclusividade e, portanto, já não dou pareceres jurídicos, que é aquilo que está a ser pedido. Em todo o caso, quem daria seria a deputada Isabel Moreira, que ela sim é constitucionalista e eu apenas um humilde advogado de província.
Sr. Deputado, quando a Constituição diz que ninguém pode ser discriminado em função do seu território de origem, da orientação sexual, etc., pensei, seria necessário que tivéssemos uma lei eleitoral que discriminasse pessoas em função disso. Portanto... Não me parece o caso, portanto não estamos aqui a pôr em causa nenhuma das categorias suspeitas. O que a Constituição claramente tem é um sistema que é considerado, aliás, generoso em termos de direito comparado, em termos de representação, proporcional e sim. Sim, senhor deputado. O que me pareceu das suas palavras é, para além de já ter comparado Portugal com a Alemanha, que é uma república federal, não pode o Sr. Deputado o que está a dizer é, permita-me, se eu compreendi bem até da penúltima intervenção, é que na verdade todos os círculos deviam ter os mesmos deputados, por exemplo. Isso aí, então era a igualdade plena. Pronto. Não, mas é que há círculos de facto que têm poucas pessoas e pode acontecer, por exemplo, com as poucas pessoas que têm, que só elegem dois deputados. Mas têm lá pessoas que, por causa disso, não se sentem representadas nestes dois deputados. Isto é a violação do princípio da igualdade, Sr. Deputado. Não. Isto é razoabilidade de uma lei eleitoral que tem que ser proporcional, tem que ser razoável. Tem que ter um método, pode-se discutir alterações da lei eleitoral, não pode ser a Constituição a impor, se é por um círculo nacional de compensação, se é por outra forma. Agora, dizer-se que Portugal tem um sistema eleitoral, que é um sistema eleitoral proporcional com método de onde, quando, por exemplo, no Reino Unido é um sistema maioritário, que é um sistema que pode pôr em causa... A proibição de discriminações que discutimos, nomeadamente quando discutimos o artigo 13.2, francamente, carece totalmente de fundamento. Muito obrigada.
Pode terminar a intervenção.
Okay. Muito rapidamente, queria só dizer uma coisa. Não. Naquilo em que eu comparei Portugal e a Alemanha, foi só em relação ao Bundestag, ou seja, não, se fosse comparar... E, claro, comparamos maçãs com maçãs e laranjas com laranjas. Não estou a comparar o caráter federal da Alemanha, ou seja, Bundesrat, com uma segunda Câmara que nós não temos. Estou a dizer que dentro do Bundestag, da Câmara Baixa, há deputados eleitos em lista,
através de um círculo nacional de compensação, e há deputados eleitos por um círculo territorial. É exatamente a mesma coisa que os Açores, é exatamente a mesma coisa que nós propomos para,